Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, bem central do BF Skinner, a seleção por consequências.
Isso mesmo. É um jeito de entender a causalidade que, segundo ele, só existe nos seres vivos e nas coisas que eles criam, né?
Exato. E o interessante é que ele aplica isso em três níveis bem distintos: a evolução das espécies, sabe? A seleção natural. Depois, como o nosso próprio comportamento individual é moldado. O condicionamento operante.
Certo.
E, por fim, até a evolução das culturas.
É uma ideia bem abrangente.
Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como esse princípio único consegue, tipo, unificar fenômenos da biologia, da psicologia, até da antropologia.
Substituindo aquelas explicações mais antigas, né, baseadas na mecânica clássica, digamos assim.
Isso. Então, ok, vamos começar a desembrulhar isso. Pelo começo. Nível 1. Seleção natural.
Tá, a base de tudo, né?
É. Basicamente, a ideia de uma molécula que, por acaso, consegue se replicar. E aí pronto. A capacidade de se reproduzir vira a consequência-chave.
E essa consequência, a reprodução bem-sucedida, vai selecionando ao longo de milhões e milhões de anos.
Organismos mais complexos, mais adaptados para sobreviver naquele ambiente e, claro, para se reproduzir mais.
E o comportamento entra aí, né? Como uma função essencial para interagir com o ambiente, para aumentar essas chances de sobreviver e reproduzir.
Perfeito. E como isso leva para o segundo nível, o do indivíduo?
Bom, aí a gente entra no condicionamento operante, o segundo tipo de seleção. Aqui a coisa acontece na escala da vida de um organismo só.
Ah, interessante. Então não é mais a espécie inteira ao longo de eras.
Não, aqui é mais rápido. É o seguinte: comportamentos que a gente tem, que são seguidos por certas consequências, as que a gente chama de reforçadoras.
Tipo uma recompensa, ou algo que alivia um desconforto.
Exato. Esses comportamentos tendem a acontecer de novo. Ficam mais prováveis. São as tais contingências, essa relação específica entre fazer algo e o que acontece depois.
Entendi. Isso permite que o indivíduo aprenda coisas novas, né? Coisas que não vieram de fábrica pela evolução.
Precisamente. Permite uma adaptação a ambientes novos muito mais ágil que a genética. Um bicho que aprende um jeito novo de conseguir comida, por exemplo. Ou até comportamentos que, tipo, suplementam ou até substituem a seleção natural direta para algumas coisas.
Como assim?
Ah, sei lá, novas formas de buscar parceiros. Ou mesmo comportamento sexual que não está diretamente ligado à procriação naquele momento. A consequência imediata, o reforço, é o que importa ali.
E nos humanos parece que isso ganhou uma dimensão toda especial, né? Principalmente com a fala.
Sim, aqui é onde fica realmente interessante. Um ponto-chave para nossa espécie foi a nossa musculatura vocal ter ficado sob controle operante.
Como assim, controle operante?
Pensa no balbucio de um bebê. É meio aleatório no começo, né? Vários sons.
Sim, dadadá, bababá.
Isso. Mas aí, quando um desses sons, por acaso, produz uma consequência legal, tipo um sorriso da mãe, mais atenção, talvez até comida.
Ah, aquele som específico é reforçado.
Exatamente. Ele é selecionado. E essa é a base para a gente aprender a falar de forma tão complexa. A consequência é mediada por outras pessoas, pelo ambiente social.
Faz sentido. Então o indivíduo aprende por reforço. Mas e as culturas? Como um grupo inteiro adota um jeito de fazer as coisas?
Aí a gente chega no nível 3, a evolução cultural. É um processo parecido, mas a seleção opera de um jeito um pouco diferente.
Como?
Uma prática nova, se vai inventar uma ferramenta melhor, um jeito mais eficaz de ensinar uma criança. Ela começa no nível individual, claro. Alguém faz e aquilo tem uma consequência boa para essa pessoa.
Tá, é reforçado para ela.
Isso. Mas essa prática vira cultural quando ela começa a trazer vantagens para o grupo como um todo. Quando ajuda o grupo a resolver seus problemas, a sobreviver melhor, a competir com outros grupos, talvez.
Ah, então o que seleciona a prática cultural é o efeito dela no sucesso do grupo.
Exatamente, o efeito sobre o grupo. E a linguagem aqui é nossa fundamental. Permite cooperação em larga escala, a criação de regras, leis, costumes.
E até o autoconhecimento, né? Quando a gente descreve o que a gente faz, o que os outros fazem, as regras.
Sim, tudo isso são produtos culturais, mantidos por contingências sociais complexas.
Entendi. Então, o nosso comportamento hoje, o meu, o seu, o de qualquer pessoa, seria um produto, conjunto dessas três histórias. a da espécie, a da nossa vida e a da nossa cultura.
Precisamente, é uma visão integrada. E olha, essa visão da seleção por consequências, ela desafia umas ideias bem arraigadas, né?
Tipo quais?
Bom, primeiro, ela meio que dispensa a necessidade de um criador para explicar a origem e a complexidade da vida. A seleção natural dá conta disso.
Certo. E no nível individual?
No nível individual, questiona a ideia de uma mente totalmente autônoma, criativa, como a única fonte do nosso comportamento. As contingências de reforço têm um papel central.
E na cultura?
Na cultura, ela substitui ideias como um contrato social original, pensado e assinado lá no começo. As práticas culturais evoluem porque funcionam para o grupo, não necessariamente porque alguém planejou tudo.
E a ideia de propósito, de intenção, muda também?
Muda bastante. A gente não age para alcançar um objetivo futuro, estritamente falando. A gente age hoje porque comportamentos parecidos no passado foram seguidos por consequências reforçadoras. A causa está no passado, não no futuro.
Nossa, isso é contraintuitivo para muita gente, imagino.
É, sim.
Tira um pouco o nosso protagonismo, né? Essa ideia de que somos nós que decidimos e agimos com um propósito claro em mente o tempo todo.
Exato. E por isso mesmo existe uma certa resistência a essa ideia. Principalmente porque ela tira o papel do tal agente iniciador.
O que seria esse agente iniciador?
Aquela noção de que a espécie ativamente se adapta, ou que o indivíduo escolhe se ajustar, ou que o grupo delibera e resolve seus problemas de forma puramente racional e planejada.
Em vez disso, a seleção diz que o ambiente e as contingências é que selecionam as variações que surgem.
Isso. A espécie é selecionada, o comportamento do indivíduo é selecionado, as práticas do grupo são selecionadas. É uma mudança de perspectiva importante.
Ok. Então, para a gente amarrar, a seleção pelas consequências é esse mecanismo causal único operando em três níveis: biológico, psicológico e cultural. E que molda tudo, desde a forma dos bichos até os nossos hábitos mais banais e as grandes estruturas sociais.
Exatamente. E isso talvez nos deixe com uma provocação final, algo que o próprio Skinner sugeriu, né?
Qual seria?
Essa nossa dificuldade em aceitar a seleção por consequência, sabe? Especialmente essa nossa relutância em abrir mão da ideia do indivíduo como um agente totalmente autônomo que inicia tudo por vontade própria. Talvez essa relutância seja, na verdade, um obstáculo para a gente conseguir resolver problemas globais super complexos que a gente enfrenta hoje. Superpopulação, aquecimento global, esgotamento de recursos.
Por quê? Como assim?
Porque talvez a solução não esteja só em apelar para boa vontade ou para consciência individual, sabe? Talvez a gente precise, de verdade, analisar e modificar as contingências ambientais e culturais que estão selecionando os comportamentos que causam esses problemas.
Entendi. Mudar o ambiente para mudar o comportamento que é selecionado por ele.
É por aí. Então, fica a pergunta, né? Que diferença faria se a gente levasse mais a sério o papel da seleção na hora de tentar construir um futuro, bom, um futuro mais sustentável, talvez?